É, em 2018 foram registrados quase 51.600 assassinatos no Brasil, apesar desse número, né, de vítimas ser alto, as mortes violentas no país caíram, Elisabel Ferreira.
É, caíram, mas continua alto, né? O ano passado foram notificados mais de 59 mil crimes violentos nas cidades brasileiras. Esse levantamento é do Monitor da Violência, que faz acompanhamento deste número todos os meses, junto com os órgãos responsáveis pela segurança pública nos estados. E essa iniciativa é do site G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Exatamente, né? E quem vai nos ajudar a entender melhor esses números e trazer dados aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto é o David Marques, ele que é coordenador de projetos do Fórum de Segurança Pública. David, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Edson, bom dia, Elisabel, e a todos que nos ouvem.
David, como é que a gente pode avaliar esses dados sobre as mortes violentas no Brasil? Essa queda, a que você pode atribuir ela, se há de fato uma tendência ou se é um dado que não dá para a gente ainda saber se há uma tendência de queda nesses números daí para frente?
Bom, ainda não existe uma explicação fechada para esse fenômeno. Essa queda que foi observada agora entre 2017 e 2018 no número de homicídios, ela é uma queda ímpar. A gente não verificava reduções dessa magnitude há pelo menos 11 anos no país, né? E mais do que isso, a quantidade de estados que conseguiu reduzir, apenas 3 estados houve crescimento desse número. Uhum. Então, é uma queda bastante consistente no conjunto dos estados brasileiros. Então, isso poucas vezes foi visto no caso brasileiro. Então, ainda vai ser alvo de muito debate, muita pesquisa para saber as causas. Uhum. Contudo, resta essa boa notícia de que existe sim um caminho aí para conter a violência.
Ainda agora, assim, nós estamos falando de 51.600 pessoas, mais do que a maioria dos países perdem em guerras de verdade, né? Em guerras entre nações, e às vezes nem no período da guerra toda se perde tanta gente, né? E ainda é um número de vidas muito alto. Tem algum caminho para a gente poder acelerar essa diminuição, David?
Com certeza existem caminhos, né? Eu acho que o Brasil e a América Latina como um todo tem sido caracterizada por esse problema crônico da violência, especialmente a violência letal, né? Acho que diversos países aqui da região eles sofrem com problemas semelhantes aos nossos. Mas muitas vezes, estados pequenos, como El Salvador, por exemplo, que tem uma estrutura estatal muito pequena, que tem poucos recursos para fazer a implementação de políticas públicas, que não é o caso do Brasil. Ou seja, nós não deveríamos estar no patamar de comparação com países que são muito menores e muito menos desenvolvidos do que o nosso país, né? Então, nós temos defendido há muito tempo que é necessário que haja mais recursos para a segurança pública. A gente ainda não gasta exatamente a mesma proporção do PIB que países da OCDE, por exemplo, gastam com esse tema. Contudo, com o dinheiro que hoje existe, com o recurso disponível, dá para fazer mais. Uhum. E como que se faz mais? Basicamente, atuando em dois sentidos. A primeira delas é a construção de uma governança democrática na segurança pública. O que, isso quer dizer? A gente precisa coordenar e articular as diferentes instituições que têm responsabilidade nessa área. Sejam elas federais, estaduais, municipais e também entre os poderes. Então, executivo, legislativo e judiciário. A gente tem muita gente trabalhando bastante sobre esse tema, mas muitas vezes em sentidos contraditórios. Então, mais do que nunca, a aprovação do SUSP ela foi um primeiro passo nesse sentido, que aconteceu em 2018, para que esse sistema seja criado e que a gente possa, de fato, monitorar e avaliar as políticas implementadas. Precisa acabar a era dos achismos na área da segurança pública.
Uhum. Você acha, então, que a criação do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado em dezembro de 2018, já está começando a surtir esse efeito positivo no combate à violência?
Ainda não dá para dizer que foi a aprovação do SUSP que influenciou essa redução dos homicídios em 2018, visto que ela se deu ao longo do ano todo, né? Tendo sido muito provavelmente iniciada no final de 2017.
Uhum.
Então, não existe uma relação causal, exatamente. Contudo, o espírito que leva à aprovação de uma lei como essa, ele com certeza já estava presente entre as instituições do campo, né? Então, aliado a isso, os fatores de ordem de gestão, a gente também tem que considerar que em 2017 a gente teve um ano muito violento, sobretudo pelo conflito existente entre as diversas facções criminosas, entre o crime organizado no país.
Uhum.
É só se lembrar das revoltas e rebeliões que aconteceram nos presídios no Réveillon daquele ano.
Uhum.
Era, essa situação de conflito que se instalou no crime organizado, ela teve um potencial muito letal e teve como resultado a elevação bastante acentuada do número de homicídios que a gente verificou naquele ano. Uma das possibilidades, uma das hipóteses para essa redução, entre outras, né, porque a violência é um fenômeno multicausal,
uhum.
Então a gente não consegue explicar ela apenas por um fator. Mas um fator importante são essas dinâmicas criminais aí que parecem ter encontrado algum tipo de acomodação, né, pelo menos temporário e pelo menos parcial. O que significa que a gente não tem que depender dos humores do crime organizado para conseguir reduzir a violência no país. Essa deve ser uma tarefa de Estado, não uma tarefa de governo. E, portanto, o Plano Nacional, que foi aprovado no final de 2018 também, é um Plano Nacional de Segurança Pública que tem duração de 10 anos, sinalizando para uma política de Estado,
uhum.
com continuidade das ações, com monitoramento e com avaliação.
Uhum. Agora, David, quem é que mais morreu? Quer dizer, qual é o perfil das principais vítimas da violência? Dá para a gente traçar um perfil de quem são as vítimas mais frequentes?
Com certeza. Historicamente, a gente tem esse perfil bem caracterizado na segurança pública brasileira, né? Então, a violência ela não atinge todo o tecido social de forma homogênea. Ela é bastante concentrada, inclusive.
Uhum.
Então, tradicionalmente, o nosso perfil aí da vítima do homicídio no Brasil é jovem,
uhum.
é homem, é negro e residente de regiões periféricas, sobretudo das grandes cidades, mas também, cada vez mais, das médias cidades brasileiras.
Agora, é achismo ou tem fundamento a ideia de que boa parte desses homicídios são ligados à questão do tráfico de entorpecentes? E aí a gente pega aí a ideia, né, de que o próprio ministro Sérgio Moro tem batido muito nessa tecla de que o crime organizado é uma das grandes causas do crime violento, né, falando aí, inclusive, nesse pacote que ele apresentou ao Congresso. É isso, quer dizer, a causa de muitas dessas mortes tá ainda ligada à questão do tráfico?
Com certeza, o crime organizado e o tráfico de drogas têm uma influência muito importante na dinâmica do homicídio no país. Isso é inegável. A magnitude, mais precisamente o quanto que representa dos homicídios, é muito difícil dizer porque não existem estudos nesse sentido,
uhum.
que vão traçar ali um perfil da vítima para saber exatamente qual foi a motivação. Haja vista que a gente tem um índice de esclarecimento de crimes em geral, mas também de homicídios, muito baixo no país.
Uhum.
E uma capacidade de coletar esses dados também sem comparabilidade entre os estados. Então, muito dificilmente a gente chega nos motivos pelos quais aquelas pessoas estão sendo vitimadas.
Uhum.
Contudo, isso é uma boa parte e com certeza a atuação das facções criminosas ela deve ser alvo de atenção e de muita investigação e inteligência, muito mais do que de um enfrentamento direto de trocar tiros, assim, né, subindo morro e assim por diante. Esse é um enfrentamento que precisa ser refinado. A inteligência ela pode trazer, sim, grandes resultados, né, desarticulando financeiramente essas organizações e assim por diante.
Uhum.
Contudo, a gente não pode perder de vista que o arroz com feijão da segurança pública, o dia a dia, ele é desempenhado sim pelas polícias que estão nas ruas.
Sim.
Né?
Uhum.
E a gente não pode deixar de pensar quais são as principais formas pelas quais essas facções criminosas elas surgem e elas crescem. Né? Então a gente tem que ter políticas de prevenção da violência, a gente tem que ter políticas de prevenção e previdência focada em jovens, nesse perfil prioritário da vítima de homicídio, que eu acabei de falar, né? Então, tem que ter política pública para isso. E a gente tem que ter política pública que reestruture a questão prisional.
Uhum.
Hoje, na maior parte do país, as facções criminosas, elas dominam os presídios brasileiros.
Uhum.
Isso significa que quando um jovem é preso por qualquer crime que seja, por exemplo, por tráfico de drogas, com uma pequena quantidade de drogas, sem arma de fogo, ele vai parar no mesmo lugar,
uhum.
No mesmo ambiente que um criminoso que praticou um assalto com arma de fogo, ou que fez, ou que tem um homicídio, por exemplo.
Sim, né?
Hoje
sim.
O sistema prisional, ele não tem condição de fazer essa separação. Então, e também não tem condição de oferecer condições mínimas de cumprimento de pena para essas pessoas. O que implica que cresce sobremaneira a influência do crime organizado sobre a população carcerária.
Uhum.
Ou seja, quanto mais se prende em situações como essa que a gente tem, mais força e mais exército você está angariando para o crime organizado.
Perfeito. Agora, o David Marx, esse decreto de liberação da posse de armas editado pelo governo federal em janeiro deste ano, você acha que pode atrapalhar esse cenário de redução das mortes violentas no país?
Com certeza pode atrapalhar. Eu acho que o grande desafio dos governantes que assumiram agora em 2019, seja nos estados ou no governo federal, é dar sequência, consolidar essa redução que a gente teve em 2018 como uma tendência.
Uhum.
Foi a primeira redução que a gente teve. Seria muito importante que ela fosse a primeira de uma série de reduções, certo? Uma tendência se consolidasse.
Uhum.
E para isso, os estudos têm demonstrado, o IPEA tem sido muito ativo em produzir estudos sobre esse tema. Os estudos são consensuais em apontar que quanto mais armas em circulação na sociedade, a gente tem mais crimes, e não o contrário.
Então,
os estados que tiveram mais sucesso em reduzir a violência, eu acho que São Paulo é um caso muito importante nesse sentido. Ao longo dos anos 2000, investiu muita atenção e atuação policial na retirada de armas de fogo de circulação, né? Então, um controle muito bem feito com relação às armas legais e uma investigação, inteligência e retirada de armas de fogo ilegais de circulação. Isso contribui muito para a redução da violência, seja ela o crime de homicídio, que é cometido atualmente no país, 71% dos homicídios são cometidos com arma de fogo,
uhum.
E quem dirá da maior parte dos roubos que se vê por aí, né? A gente tem mais de 1 milhão de casos de roubos registrados por ano, só os registrados, a maior parte deles com certeza cometidos com arma de fogo, né? Então, precisa haver, já que se deu essa flexibilização, é preciso aperfeiçoar os mecanismos de controle desse estoque de armas, né?
Sim.
Hoje, a gente, pelas informações disponíveis, a gente sabe que o controle é muito frágil, exercido pela Polícia Federal e pelo Exército. Inclusive, os bancos de dados de cada uma dessas instituições, eles não conversam. A gente não tem uma informação centralizada que vai dizer pra gente quantas armas de fogo existem no país hoje, registradas. É muito difícil ter essa informação. Então, isso prejudica muito a compreensão do fenômeno e a construção de políticas públicas que sejam baseadas em evidência.
Né? Uhum.
Então, eu acho que é nesse sentido que o debate tem que se dar.
Uhum. A questão da integração que você está falando, né, que é uma coisa importante, inclusive da questão das polícias, a criação do SUSP veio um pouco com essa ideia de que você precisaria integrar as informações das polícias, inclusive entre os estados, para que a gente tivesse uma rede realmente de informações, não só no que diz respeito ao crime de a questão das armas, mas a própria situação em si, né, de por exemplo, a ficha criminal de algumas pessoas, pessoas mais conhecidas ou de maior periculosidade, pessoas que já cometeram crimes mais graves, para que a circulação entre os estados fosse dificultada de alguma forma, tivesse uma polícia mais atenta a isso. Quer dizer, eu acho que assim, não sei se queria que você complementasse isso, David, mas enquanto a gente não tiver uma situação de integração de fato, inclusive da questão do sistema policial e tudo, acho que vamos correr atrás do próprio rabo por muitas vezes ainda, né?
Com certeza. Eu acho que o assunto que eu abordei em relação à governança, em relação à articulação, ele vai nesse sentido. Isso se dá tanto do ponto de vista de bancos de dados, como esse sobre perfis genéticos, que foi mencionado no projeto do ministro Moro, com relação às informações de armas de fogo, que eu acabei de mencionar, em relação à Polícia Federal e o Exército Brasileiro, entre outras, inclusive...
Alô?
De inteligência, troca de informações de inteligência com relação às facções criminosas e ao crime organizado. Eu acho que isso é fundamental para que você, de fato, possa ter uma atuação das polícias de forma integrada. O crime organizado, mais do que nunca, ele é um fenômeno que não respeita as barreiras estaduais que muitas vezes são colocadas para as polícias, né? Uhum. Então, o caminho para contornar isso é a integração, é a troca de informações dentro de cada um dos estados, entre Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente, que muitas vezes é dificultado pela relação das instituições, mas também entre os estados. Então, ter um governo federal, o Ministério da Justiça mais especificamente, assumindo uma situação de protagonismo nessa área, pode contribuir para que a gente tenha mais operações integradas, para que a gente consiga compreender fenômenos que são nacionais dessa forma. Uhum. E que possa haver uma cooperação, portanto, entre o governo federal e os estados, no sentido de perseguir objetivos comuns. Então, aí, agora a gente tem o Plano Nacional de Segurança Pública, que elenca algumas prioridades, que devem ser as prioridades perseguidas em conjunto.
Uhum. Agora, isso tudo tem custo, né? Para você equipar a polícia, para botar o sistema de integração, para melhorar o aspecto da inteligência, para conseguir, por exemplo, tecnologia de investigação. A gente vê, por exemplo, tecnologia de investigação, né? Com utilização de DNA, com utilização de microbiologia, com essa série de coisas todas. Isso tudo tem um custo, né? O investimento hoje é muito baixo ainda na segurança pública, né, David? Precisa aumentar o investimento na sua avaliação?
Sim, precisa aumentar o investimento. Isso fica mais evidente quando a gente compara aí o quanto que se gasta com segurança pública no país, comparado aos países desenvolvidos da OCDE, por exemplo. O percentual do PIB que a gente gasta ainda é um pouco inferior ao dos países mais desenvolvidos. Então, acho que aumentar o investimento é um ponto. Uhum. Contudo, com os recursos que existem, com o dinheiro que está disponível, é possível fazer mais.
Uhum. Se bem aplicado, né?
Essa aproximação e essa... principalmente quando se diz respeito à troca de informações de inteligência, por exemplo. Isso pode ser feito. Isso demanda a construção de relação de confiança entre instituições. E quando você tem um Ministério da Justiça, um Ministério da Segurança Pública empenhado em desenvolver esse aspecto da política pública, você traz confiança para a negociação, traz confiança para aquela situação. Uhum. E com o desenvolvimento de uma, duas, três operações bem sucedidas nesse campo, você vai pavimentando esse caminho e mostrando para os atores envolvidos, para os agentes, que, na verdade, esse é um caminho muito benéfico, né? Então, tratar a ideia de uma investigação de uma inteligência pública, de Estado, né? Ela não é propriedade daquele ou daquele outro servidor, daquele ou daquele policial. Ela é, sim, uma informação que vai servir ao bem comum. E, portanto, ela deve ser compartilhada com as demais instituições que têm o mesmo interesse, né? De enfrentar o crime organizado, de enfrentar a violência como um todo no país. Né? Então, com os recursos que a gente tem, dá para fazer melhor.
Perfeito. David Marques conversando com a gente. David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conversando aqui com a gente sobre a questão aí dos números da violência, essa redução aí, pelo menos é uma boa notícia, apesar de ainda ser muito alto, mas uma redução aí de 13% no número de mortes violentas no país em 2018. David, muito obrigado pela participação aqui, obrigado pela entrevista, grande abraço, bom dia.
Um abraço, obrigado.
Obrigado, bom dia.